Eu sou a Aline Galvão.
Eu sou Manuela Reis e nós somos o podcast Tem Dias Que...
As conversas de sempre, sendo que agora gravadas.
Chegou a hora de falar. Vamos ser francos. Pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com veludo nos tamancos. Cabelo veio da África.
O lugar de fala é do negro e o lugar de escuta é do branco. O espaço do episódio de hoje é todo para duas mulheres negras maravilhosas. E antes de vocês descobrirem quem elas são, eu quero dizer que esse episódio não é sobre reclamação, é sobre ideias, experiências e sugestões práticas de como a gente pode desconstruir o racismo. Eu e a Aline vamos muito menos falar do que ouvir por motivos óbvios, por local de fala e experiência racial. A gente sabe que a educação branca é cruel e o racismo é estrutural, mas nós, mulheres brancas, precisamos e queremos visibilizar essa causa. Então, convidadas, sejam muito bem-vindas. Apresentem-se, contem tudo, o que vocês fazem, onde vocês estão, para onde querem ir. Quem quer começar?
Quem quer começar?
Eu posso começar.
Quem é você que quer começar?
Comece, senhora.
Sou Juliana Espanhol, tenho 28 anos, sou jornalista, nasci em Brasília, mas moro em Lisboa há quase 5 anos. E basicamente é isso, não sei se a introdução de vocês aí mais precisa de mais alguma informação.
Você morou na França também, né, Ju?
Estudou lá. Sim, tem essa questão. Morei durante um ano na França, fiz um intercâmbio. Então, tem um pouco dessa experiência dos dois países europeus. E assim, se eu for falar também um pouco da minha questão pessoal, embora eu tenha nascido em Brasília, meu pai é angolano. Então, também tenho essa ligação mais direta com a África. Então, talvez pode ser até um assunto que volte aqui durante a nossa conversa.
Boa. Com certeza
e
vai
eu não
voltar.
Sei se você chegou a falar, mas hoje você trabalha onde, Ju?
Embora eu tenha formação em jornalismo, não tenha trabalhado na área já há quase um ano e meio. Trabalho com auditoria interna numa empresa de tecnologia, aqui em Lisboa.
Joia.
E a nossa outra convidada.
Cadê ela?
Oi, oi.
Oi.
E aí, galera?
Oi, galera.
Então, meu nome é Yoná, sou nascida e criada e ainda vivo aqui em Pernambuco, no Brasil, atualmente em Olinda, né? Sou artista visual. Sou participante de um movimento feminista, Fórum de Mulheres de Pernambuco. E, enfim, sou negra clara, o que eu acho que é muito importante trazer à tona aqui, porque acho que isso vai enriquecer bastante esse debate. Acho que é isso. Não sei se teria mais alguma coisa pra dizer agora.
Não sei. Vocês se tu perguntar? Falou que é tatuadora também, que as tatuagens de Yoná são bem conhecidas.
Sim, sim. Trabalho com tatuagem, com grafite, né? Faço murais, pintura, enfim, essa é mais a área das artes visuais que eu trabalho, né? E dentro dos meus trabalhos eu procuro trazer a minha perspectiva enquanto mulher negra, né? Enfim, na verdade não preciso nem me esforçar muito pra isso, acaba acontecendo.
E mais recentemente ouvimos dizer que você está se aventurando em uma nova área.
Em uma nova área? Ah,
não,
sim,
é uma tal de agro, começa com agro, termina com ecologia.
Eu já ia me esquecendo, sim.
Começa com eu agro, tô... fiquei meio tensa.
Não, é um agro legal, esse agro sim, é muito legal.
Em nome de... Ah, graças a Deus, amém.
E além de artista, né, eu tô estudando agroecologia, assim, a princípio como uma curiosidade mesmo de vida, porque é um movimento social, uma filosofia e uma ciência que eu acredito que tem um potencial muito grande de transformar um dos problemas principais da humanidade, né, que é a nossa relação com a nossa sociedade e com o planeta, né, com um todo. E também como uma maneira de trazer esse assunto para dentro dos meus trabalhos artísticos, né?
Sim. É isso. Só para contextualizar, gente, vocês entenderam que a Aline já trabalhou com Ju e eu e a Ana, a gente se conheceu na época do colégio, estudamos juntas no Recife. Ela se garante, sim, muito no que faz, inclusive eu convido vocês, leitores, a seguirem o Instagram dela, @iana.
Leitores, eu amo.
@iana_, lá vocês encontram telas, tatuagens belíssimas, textos despretensiosamente inspiradores.
Eu já fui dar uma fuçada. preciso dizer. Mas vamos começar com a pergunta. Vamos começar com... Eu quero que elas falem. E aí, a minha questão, como mulher branca, eu achava que eu, por ser só mulher, nordestina, imigrante, branca, eu esquecia da parte branca, mas eu colocava essa questão como muito implicante em todos os setores. Eu achava que isso já era um problema. E quando eu me dei conta que se eu fosse uma mulher negra, dentro de todo o contexto que eu já relatei, isso seria uma questão muito maior. Isso seria uma reafirmação eterna. Se alguém mata leão por dia, uma mulher negra mata vários leões por dia. E eu tento aprender com essa realidade. Juliana foi uma pessoa que é a convidada daqui, a minha convidada daqui, uma é da Manu, né, como vocês já sabem. Juliana foi uma pessoa que me desconstruiu muito e me ensinou demais as dores e os amores de ser negro, né? E a minha primeira pergunta para as duas, e eu quero que as duas respondam, é que os brancos, como nós brancos, que não somos brancos, porque se formos para os Estados Unidos, somos meros latinos, né? Vamos ser realistas. Como nós podemos, dentro do Brasil, dentro de Portugal, porque Ju é imigrante em português.
Na França também.
Já foi na França e é em Portugal. Mas como nós podemos combater o racismo sendo branco?
Bom, primeiro eu digo que eu fico feliz de alguma forma ter tido essa influência na sua vida, né? Enfim, na sua percepção sobre as coisas. E eu acho muito interessante você ter mencionado essa questão, né? De achar que ser imigrante, mulher, nordestina e tal. Quer dizer, eu não quero absolutamente diminuir isso, né? Mas o que eu percebo, às vezes, ao interagir com pessoas brasileiras, principalmente, né? Que vêm pra Europa, é que as pessoas brancas muitas vezes não tem essa percepção de que o status de imigrante, de certa forma, muda muito a sua leitura perante a população branca do país europeu em que você está. Eu digo isso porque, né, pela minha experiência de morar em Portugal e na França. É curioso ver, às vezes, muitas vezes, a primeira experiência que as pessoas têm com essa vivência do preconceito, né, da xenofobia. E no caso da vivência da mulher negra, eu acho que isso interseciona com todas as outras facetas, né, da identidade. Eu acredito que na questão, assim, de como as pessoas brancas podem contribuir para essa discussão, na verdade iria muito mais pelo lado de criar discussões entre as pessoas brancas, porque, assim, na verdade a gente tem muita tendência de que quando o assunto é racismo, a gente se vira automaticamente para as pessoas negras. Isso não tá errado, porque logicamente nós somos afetados, mas acho que o passo a seguir seria realmente que houvesse discussões produtivas, né? No sentido de como as pessoas brancas podem contribuir. Eu vou até fazer uma ligação aqui com a questão, talvez, de gênero, que eu acho que é um pouco mais fácil de relacionar para a maioria das pessoas, né? As discussões sobre feminismo não deveriam ser apenas sobre as mulheres, mas sim os homens deveriam discutir entre eles o que é a masculinidade tóxica, enfim, o tipo de contribuição que eles podem fazer, enfim, a questão, discutir o que é privilégio dentro desse grupo. E eu, sinceramente, vejo como muito distante, muito surreal mesmo, uma realidade em que as pessoas brancas vão parar e discutir o que é branquitude. Mas acho que, assim, idealmente, no futuro, seria esse o ideal. As pessoas reconhecerem as vantagens que, enfim, que têm, o que não quer dizer que a vida da pessoa branca vai ser fácil. Mas, enfim, que as dificuldades que não são postas por causa dessa característica pessoal. E daí, elaborar também, entre as pessoas brancas, estratégias honestas para acabar com essa opressão.
Que lindo, Ju. Te amo.
Mas... eu tava aqui só balançando a cabeça.
Eu também. Ah,
foi bonito.
Eu também. E ela, de fato, ela me ensinou muito. E aqui, no meu pouco lugar de fala, eu preciso só, já que agora quem começou foi Ju, dizer que, como trabalhamos juntas, eu sentia realmente uma parede, né, entre nós.
que eu não entendia por que essa parede existia. E que quando Ju parou um dia comigo, a gente saiu do trabalho, não sei se ela lembra disso, a gente parou de trabalhar, paramos de trabalhar, largamos o trabalho, descemos, e ela me contou sobre ela, sobre a vida dela, sobre as dores dela. Eu não sei se ela se recorda sobre isso, mas para mim aquilo ali foi extremamente marcante, e que a partir dali eu achava que eu era uma pessoa antirracista, na verdade eu achava que eu era uma pessoa não racista, e depois dela eu me tornei uma pessoa antirracista, que é diferente, né? Porque você não ser racista é você não proporcionar oportunidades ou situações ou falar coisas, mas você também combater aquilo que dói o outro, e que o outro, na verdade, somos todos nós, né? Juliana, por isso que eu queria muito que ela participasse desse podcast, por causa disso, porque ela foi uma pessoa que me ensinou numa conversa muito seca, ali muito dura, de uma pessoa que passou por muito, e eu quero aqui dizer para os nossos leitores que Juliana é uma mulher que se formou na UNB, né, Ju? Tô errada?
Sim, é certo. Eu me formei em jornalismo na UNB e também vim para Lisboa porque eu...
E trabalhou no Correio Brasiliense?
Sim, enquanto estava lá trabalhando no Correio Brasiliense, vindo para Lisboa para fazer mestrado também.
Ou seja, na minha visão hoje, enquanto mulher branca, eu vejo uma mulher negra que enfrentou diversos leões, né? Na imagem da minha colega, que espero que seja amiga, né, Ju?
Bom, assim, na verdade, eu tenho uma vivência até um pouco diferente da maioria das pessoas negras, porque eu cresci, sempre estudei em escola particular, principalmente ali no final do meu ensino médio. Realmente estudava numa escola de elite, uma das mais caras de Brasília.
Sim.
Então, assim, a minha...
Você teve uma oportunidade.
Sim, eu tive muito mais oportunidades do que a média das pessoas. E eu tenho plena consciência disso. Entrei na UNB numa época em que a discussão sobre as cotas estava muito acalorada. Se não me engano, era primeiro semestre, um dos primeiros, em que o sistema de cotas raciais foi implantado. Eu não utilizei o sistema de cotas, mas assim, na época também, com 17 anos, não tinha consciência que eu tenho hoje em dia, e também eu relutava um pouco em utilizar essa estratégia, porque vindo de uma escola que realmente era muito boa e tal, eu sabia que eu tinha a base para concorrer no sistema universal. Não que isso seja uma forma de diminuir as cotas, mas eu só entendia que, tipo, pelo meu contexto, eu poderia deixar aquelas vagas para quem não teve as mesmas oportunidades do que eu. E no início, eu sinceramente nem não entendia muito bem essa discussão. Cheguei a um momento não concordar, mas hoje sou totalmente a favor, porque é isso, eu tenho consciência de que eu tenho uma experiência muito diferente da maioria das pessoas negras.
Então vamos para Iana. Eu quero a mesma pergunta, a mesma, que é: como os brancos podem se desconstruir, e se eles vão se desconstruir, quem são, onde vivem, né? Iana, é com você.
Massa. Então, antes de começar esse podcast, eu estava justamente relendo um artigo da pesquisadora branca, feminista e antirracista, Denise Carreira, que ela escreveu um artigo fazendo justamente um resumo de todos os pesquisadores e de todos os textos que já foram criados falando a respeito do papel da branquitude na luta antirracista, né? O nome do artigo é O Papel dos Sujeitos Brancos na Luta Antirracista. Eu super recomendo. É um artigo onde a gente vai encontrar muito conteúdo e muitas referências de outros autores que falam a respeito disso.
Joia. Massa.
E assim, eu queria até começar falando, me referenciando a esse artigo, porque eu acho que o lugar das pessoas brancas na luta antirracista é um lugar que as pessoas brancas precisam encontrar. Pra, mais do que nunca, não é algo que as pessoas negras precisam dizer, ou, enfim, a gente tem muita experiência a trocar, claro, porque temos vivências diferentes, né? Mas é uma busca que cada um precisa fazer diante da sua necessidade de ser antirracista, né? E eu concordo com o Ju super sobre esse paralelo com o feminismo, porque da mesma maneira muitos homens acabam me perguntando: ah, Miana, mas como é que eu faço pra ser menos machista? Eu, rapaz, não sei, eu não sou homem. Você tem que ler, você tem que pesquisar, tem que conversar com outros homens da mesma maneira. E assim, o racismo, como diz Bell Hooks, ele é uma problemática branca. branca. É uma problemática trazida pelos sujeitos brancos para cima das pessoas negras. Geralmente, as pessoas negras, quando nascem, não olham no espelho e falam, sou negra. Geralmente, é uma descoberta que a gente faz ao longo da vida quando a gente convive com pessoas brancas. Porque as pessoas brancas enxergam a gente como outro, como diferente. Então, se o racismo é um problema que os brancos trouxeram para dentro da sociedade da gente, é um problema que os brancos precisam resolver. Então, o papel que eu enxergo que a branquitude tem dentro da luta antirracista é o de olhar de frente para o próprio monstro que criou, sabe? E tentar ver o que é que pode fazer para se informar mais e procurar estudar mais a respeito do que é que leva a branquitude a ser racista, quais são as atitudes que a gente precisa ter diferente para poder ser menos racista e por aí vai. E assim, considerando também, né, que racismo é uma muito, essa questão racial toda, né, preconceito racial de uma forma geral, é uma questão muito que tem muito a ver com o contexto. Então, no Brasil o racismo ele se dá de uma maneira X, nos Estados Unidos se dá de uma outra maneira, e até mesmo dentro do Brasil, entre os estados da gente, a gente tem vivências diferentes. Eu sou uma pessoa que aqui em Recife eu sou, sim, muito vista como uma pessoa negra, mas se eu vou pra Bahia, por exemplo, eu já não sou tão negra assim. Então eu já tenho um outro lugar, eu já tenho uma passabilidade melhor em alguns espaços. Eu não sofro tanto racismo quanto pessoas retintas. E nesse sentido, eu, enquanto mulher negra clara, eu preciso estar me avaliando e estudando e vendo as minhas atitudes e vendo como é que eu posso sempre estar ajudando a luta antirracista enquanto pessoa negra também, sabe? Porque eu tô em um lugar de fala diferente. E ainda sobre esse negócio de lugar de fala, assim, a Djamila Ribeiro, quando ela escreveu sobre esse assunto, estava se referindo muito mais a um contexto de da gente compreender que todo mundo tem o seu lugar de onde parte a sua perspectiva, né? A gente fala de um lugar. Eu falo enquanto mulher negra clara, brasileira, nordestina, classe média, que tive também certos acessos, estudei em escola particular, tal qual a Ju, que é diferente do lugar de fala de uma pessoa branca, de periferia, por exemplo, sabe? E cada pessoa dessa tem uma vivência e um contexto que faz com que ela vivencie essas questões todas de privilégios e opressões de maneiras diferentes. E o lugar de fala de enquanto, se eu mudar o nome para perspectiva, né? A perspectiva por onde olha o mundo, né? A pessoa branca, ela é uma perspectiva que é muito importante para acabar com o racismo, porque é de onde parte, sabe? Então, por exemplo, nesse artigo ainda da Denise, ela se referencia a vários autores e algumas pesquisas, né? E tem uma pesquisa que ela referencia lá que eu acho muito interessante, que no Brasil, 87% das pessoas acreditam que existe racismo no Brasil, mas somente 4% das pessoas se reconhecem enquanto racistas. Então, a gente consegue muito isso ver o problema que tá ali fora, mas a gente dificilmente consegue olhar para as nossas próprias atitudes, né? E a gente não tem como mudar o outro, a gente não tem como mudar o mundo lá fora, a gente tem como mudar o mundo aqui dentro, de acordo com as nossas atitudes, e esperar que as nossas atitudes sejam exemplo para outras pessoas, né?
Menina, esse é o momento em que eu uso o sticker, toda arrepiada, porque assim,
não, eu fico.
Tava falando, eu coloquei eu alguns fora. Pontos aqui.
Eu tô bem, eu tô anotando.
Assim, da mesma maneira que o racismo é um problema dos brancos, é como você tava dizendo, que o machismo também é um problema dos homens, né? E a questão também que você falou, assim, porque a gente também não tem como ter a experiência racial e tudo, porque a gente não passa pela situação de, por exemplo, o branco, ele não vai sentar com o filho dele e dizer, olha, filho, vamos falar sobre branquitude, agora você vai ter que aprender sobre branquitude. Então, é realmente aquela coisa de que não tem como você se colocar no lugar da pessoa negra. E a questão também que a Ana falou, que é super importante de ressaltar o negra clara, porque a gente está acostumado a ver, a ouvir pessoas dizerem, ah, você é negro, mas tem uns traços assim tão finos, né? Ou mas tem um cabelo assim com um fio tão fino. E assim, é sobre ver a África como um continente, minha gente, porque assim, a África é formada por 54 países. Então, assim, não é pensar no negro, não pensar no movimento negro, não pensar como isso. Bloco monolítico. É assim, é um mundo. Do mesmo
é como se você falasse assim, olha, você é da América Latina. Poxa vida, quem é da Colômbia, com certeza não tem altura igual igual a quem é de Olinda. Não tem as mesmas características. Então, o que eu acho, assim, do que Manu puxou e do que as meninas falaram, foram histórias. Histórias com o Ju, que foi a pessoa que eu convivi. Histórias da minha vida. Porque minha avó é filha de escravos. E decidiu-se, isso é uma coisa que eu nunca contei, assim, decidiu-se escrever um livro, um tal de um buarque de alguma coisa. Decidiu escrever uma, perdão, pessoal, genealogia da família Buarque. E na parte da genealogia, foi ali que eu descobri quem era minha bisavó. Porque até então, a mãe da minha avó, que era uma escrava, ela era uma mulher apagada na memória, na história, né? Como todas as mulheres negras ao longo da história, e homens também, pronto. E ali eu descobri que a minha avó era uma tal de Tibúrcia. Era uma senhora chamada Tibúrcia, e ela era escrava. A minha avó teve ela em Salvador. E a partir dali, aquilo ali assumi pra mim. Eu também sou isso. Mas eu não sou isso na cor. Então eu não sofro isso na cor. É uma coisa, é um paradoxo muito louco, porque eu assumo a dor, a atitude e tudo, mas eu não sofro no dia a dia. Então isso é preciso estar muito ciente.
É aí que a gente entra com a questão de que a gente precisa realmente se questionar se a gente tá fazendo o suficiente o tempo todo, ao ponto de ser uma questão inquietante mesmo.
Exato.
Porque não adianta. Se a gente que oprime não tiver aberto ao diálogo e tá disposto a acabar com isso, né?
E exatamente. Se reconhecer enquanto uma raça também, né? Porque eu acho que a questão toda, que a maioria dos autores que trabalham a respeito dessa questão do lugar do sujeito branco no racismo, criaram um termo chamado branquitude. É importante a gente diante de uma situação em que o outro é considerado uma certa raça, a gente reconhecer que se o outro tem uma raça, eu também tenho. Total. Então, entender que você ser pertencente à raça branca implica em uma série de questões, implica em uma série de códigos culturais,
exato.
Acessos e vivências e experiências que são diferentes de outras pessoas de outras raças, né?
Eu tenho duas histórias com o Ju e eu queria que ela participasse, que ela contasse isso, porque uma era: eu sou a louca dos cabelos, eu gosto de mudar cabelo, eu tô um dia com cabelo rosa, outro dia eu tô com cabelo raspado, outro dia eu tô com trança. E no dia que eu quis fazer pela primeira vez tranças no cabelo, foi Juliana que me levou pela mão pra um lugar chamado Babilônia, aqui em Lisboa. Não sei se ela se recorda desse momento. E foi ela que me escolheu. Ela me ajudou a escolher a cor do cabelo. Ela comprou o meu cabelo, que eu iria pôr a trança verde e tal, etc e tal. E eu fui com ela no lugar que era predominância negra. Então eu era a pessoa diferente naquilo. Mas pra mim aquilo era um orgulho muito grande de fazer parte. Mas eu, ao mesmo tempo, sabia que eu estava infringindo, não infringindo, a palavra nem é essa, mas eu estava sendo a exótica, a pessoa que não estava, não partilhava daquele ambiente, por assim dizer. E Ju foi comigo, fez o cabelo dela, eu fiz o meu, ela fez a foto minha com cabelo verde, cheio de trança. Em nenhum momento ela disse: Aline, ó, tá sendo ofensiva, tá sendo invasiva, ou qualquer outra coisa do tipo. Tu lembras disso, Ju?
Lembro. Antes de entrar nessa história, eu só queria pegar alguns ganchos, assim, de coisas que foram discutidas, que
fique,
eu acho,
vontade,
podem interessar aí também. Tem uma pesquisadora, ela é branca, ela se chama Lia Weiner-Schuckmann. Na verdade, acho que ela é branca de origem judia, enfim, não que isso tenha, assim, tanta relevância. Mas ela faz uma pesquisa no Brasil, ela pesquisa branquitude mesmo, e ela faz pesquisas, assim, já fez pesquisas sobre, dentro de famílias interraciais, já fez pesquisas, assim, com pessoas, tipo, moradores de rua, como que é a vivência do morador de rua que é negro, como é a vivência do morador de rua que é branco. Ela tem um TED Talk também muito interessante. Então, assim, pode ser um ponto de partida bom para quem quer entrar nesse assunto. Uma outra coisa que a Manu falou e que me chamou a atenção é essa questão, assim, que ela mencionou ali no meio da conversa, tipo, não dá para conversar com seu filho sobre branquitude. Mas acho que com adaptações, essa conversa é sim possível. Quer dizer, os pais...
Deveria acontecer.
Os pais de filhos negros talvez tenham que ter essa conversa independentemente da idade da criança. Porque, na verdade, uma vez que a gente está no ambiente escolar, a reprodução introdução do racismo começa muito cedo. Então, assim, mesmo que a criança esteja ali na idade pré-escolar...
O meu filho... Só um parênteses aqui agora. O meu filho tem 4 padrinhos. Manu é uma delas. E Bruno, Pedro e Gustavo. Pedro é negro. E foi muito engraçado, porque um dia eu tava passando no Instagram e ele tava olhando o meu telefone. E passou Emicida. E ele fez Padinho, porque ele chama Pedro de Padinho. E ele fez, olha o Padinho. E a referência dele, do negro, é do black. É do black power. É do poder negro através do cabelo, sabe? E eu quero mesmo propagar isso no meu filho, sabe? Que ele tenha essa construção de que o negro tem um cabelo tal. E a tia Ju vai ter o cabelo tal. E a tia Manu vai ter o cabelo tal. E eu, a mamãe, vai rapar o cabelo. E vai pintar de rosa. E tá tudo bem. E que somos todos iguais. Porém, temos coisas a debater. E temos construções a fazer. E temos, sim, lutas a construir e a guerrear juntos. Porque, assim, eu não vejo uma construção do negro, da posição do negro que ele deve ter se o branco não entrar, né?
É, mas eu não tenho certeza, assim, se eu pessoalmente concordo tanto com... Quer dizer, com uma criança de 4 anos, talvez seja a melhor abordagem mesmo dizer que todos somos iguais e tal. Mas eu acho que a partir de uma certa idade, é válido reforçar que as pessoas são, sim, diferentes, são tratadas de forma diferente, mas isso não necessariamente é algo justo ou que, enfim, que a criança deva
não, mas apoiar. É exatamente isso que eu digo pra ele. O seu padrinho é tal, é branco, é tal, Bruno, Gustavo, sua madrinha é uma mulher que tal, e seu padrinho é negro e tem um black, e esse é seu padrinho, e são pessoas, e eles são diferentes entre
no
si.
No caso desse meu comentário, não sei se ficou claro, mas assim, o que eu quero dizer é que no caso das crianças, a criança branca, ela não tem essa experiência de, por exemplo, a mãe chegar ao ponto de precisar chamar ela para conversar, para explicar que aquilo que ela tem, essas experiências que ela vive, fazem parte de um privilégio, por exemplo, se for uma criança branca que estuda numa escola particular da vida, que é uma experiência totalmente diferente do que vai existir com uma criança negra, que provavelmente tem acesso a esse tipo de conversa e vivencia esse tipo de discriminação mais cedo, né? Tem acesso a esse tipo de experiência muito mais cedo do que no caso da branca.
Sim, claro, mas a questão é que, desculpa, quem perpetra esse racismo na idade pré-escolar, escolar, são as crianças brancas. Então, assim, na verdade, os pais
concordo plenamente.
Terem em mente esse tipo de conversa e não achar, ai, coitadinho, ele é tão novo, não vai ter idade. Quer dizer, pode ter, não ter idade para entender toda a dimensão da coisa, mas seria de grande valia que os pais brancos começassem a introduzir esse tipo de conversa o mais cedo possível para evitar situações de bullying, porque acho que praticamente qualquer pessoa negra, mesmo as que estudam em escola pública com população mais homogênea, digamos assim, acabam sofrendo durante a vida escolar em algum momento.
Total, e ainda digo mais que isso, assim, além de ser um problema da criança branca, também tem grande parte da culpa é o ensino, é mesmo o ensino, porque mesmo escolas públicas não estão preparadas, mesmo com material didático e o tipo de imagem que vai mostrar, a forma como vai abordar, não é de maneira igualitária, muitas vezes. E isso eu digo porque a minha mãe mesmo, ela é professora, e quando a gente estava se preparando para fazer esse episódio e pensando nele, foi um questionamento que eu fiz a ela. Se eles de alguma forma tratam com personagem, bora fazer aqui Chapeuzinho Vermelho. Tem Chapeuzinho Vermelho negra? Esse tipo de coisa, entendeu? Que o próprio material que os professores oferecem não abordam o assunto. Não abordam a realidade.
Se você falar da parte da história em si, quando você tá mais velho, a nossa história, quando a gente aprende, é sobre o colonialismo.
Sobre o negro com a corrente
escravizado, que é um termo que não se usa.
Existe, né? Uma lei no Brasil.
Não é escravo, escravizado.
Em 2010.
Exatamente.
Existe uma lei criada em 2010 que ela fala justamente a respeito da obrigatoriedade, que a partir dessa data seria obrigado em todas as escolas públicas ou privadas do Brasil o ensino de história africana e afro-brasileira. Essa lei, já existe, já está ali na nossa Constituição, tudo certo, só que ela não é aplicada na maioria das escolas, principalmente nas escolas particulares. E aí, de novo, eu volto para aquele artigo que eu estava falando, porque a Denise, ela pessoalmente, ela disse que os espaços onde ela mais percebe a dificuldade que a branquitude tem de encarar de frente essa questão do racismo e entender isso como um problema, são justamente os espaços educacionais, porque são... E ela chega sempre nas escolas particulares trazendo essa questão. Por que é que vocês não estão aplicando a lei tal que diz que a gente tem que ensinar a história de África e a história de afro-brasileira? E a maioria das escolas ou respondem, no caso, os responsáveis pela escola, né? Ou respondem com raiva, ou respondem na defensiva, ou ficam naquela posição de, não, mas isso não é tão importante assim. Ou então dizendo que, ah, não, mas a gente não precisa estudar isso porque a maioria das pessoas aqui são brancas. Ou então, sabe? E a escola, ela é o ambiente onde geralmente a maioria das pessoas negras se descobrem negras. E se descobrem negras muito por causa do racismo, sabe? E eu não vou dizer todas, porque provavelmente uma pessoa que vem de uma família que tem uma consciência de negritude e uma história de luta maior, provavelmente essa família vai preparar a criança antes dela ir pra escola, sabe? Mas eu, por exemplo, me descobri negra sofrendo racismo na escola. E eu tava sofrendo racismo porque os meus colegas, eles não tinham a menor noção do que era isso. E eles me viam enquanto pessoa diferente, porque no caso eu tava estudando numa escola de elite, embora eu não fosse de elite, minha família toda de classe média mesmo, assim, e essa diferença social, econômica e racial ficava muito transparente nas relações da gente, sabe? A escola, ela era, de certa forma, omissa em relação a essas questões, porque, enfim, eram poucas as pessoas negras que existiam na escola, e na época não tinha nem sequer essa lei, né? Que dirá realmente uma preocupação dos educadores em tratar esse assunto. Então, sim, é muito importante que a gente fale com as nossas crianças a respeito dessa questão toda de raça. Assim, é foda porque... Desculpa, tá? É danado porque, assim, não é legal realmente a gente chegar e assumir esse problemão que o mundo da gente tem, né?
Pode
chegar e jogar pra criança...
Não é
uma coisa agradável. A gente idealmente gostaria de viver num mundo sem racismo, onde todas as pessoas fossem tratadas com igualdade, mas essa não é a realidade. E aí, quando a gente não trata esse assunto com uma criança, a gente tá blindando ela de uma realidade que existe e que provavelmente não vai afetar ela diretamente. Nesse artigo Exatamente. Também da Denise, ela fala o quanto que essa dificuldade emocional e cognitiva também que a branquitude tem de lidar com essa questão do racismo e de enfrentar isso, encarar de frente, debater esse assunto, ela diz que se dá muito porque geralmente a criação, o ambiente onde as pessoas brancas são criadas, são cercados de umas... Ela usa um termo que eu acho muito engraçado, de almofadas protetoras. As crianças brancas, elas crescem com almofadas protetoras que impedem que elas sintam o impacto e a maldade toda que é o racismo. Então, quando a gente consegue, na maneira da criança, né, dialogar a respeito do espaço de privilégio que ela ocupa, dialogar a respeito da importância que ela tem para ajudar a defender o amiguinho que é negro, sabe? Tipo, ajudar principalmente a conscientizar as outras crianças brancas a respeito do quanto que não é legal aquela tipo de atitude, sabe? O quanto que, para poder a gente construir esse mundo ideal onde a gente não vai ter essa questão de raça aparente, a gente precisa ir no foco do problema. E o foco do problema na questão da raça são os brancos.
Exato. E é realmente abrir a discussão, porque tem muita gente que já pensa, poxa, já vai ela chegar reclamando, já vai ela chegar com problema, né? E isso é muito comum da gente ver, principalmente nas redes sociais, de pessoas
muito,
se posicionando
muito.
Até em espaços de discussão negra, assim, canais do YouTube e tudo. E assim, o racista ainda é muito colocado no lugar de doido, né? E não de um criminoso. Até quando eu tava falando sobre isso, Ana, sobre a questão do colégio, tem o título de um livro que é bem legal e diz muito sobre isso que tu tava falando, que é racismo não é bullying, é crime. É realmente de enxergar de outra forma, né? De enxergar a forma...
Sim, total, total.
E assim, a questão dessa criança também tem quando ela liga a televisão, porque ainda que a gente tenha tido um avanço avanço muito lento de negros chegando em papéis de poder. Eu não sei, eu não acompanho muito novela, então não sei dizer em novela se a gente já chegou a ter algum protagonista negro. Mas hoje em jornal a gente já encontra alguns apresentadores negros, embora ainda não seja a maioria. A gente encontra alguns, mas infelizmente muito negro na TV. Eles continuam em papéis que são, assim, de subalternos. Não que seja uma vergonha, não que seja horrível a pessoa ser um faxineiro ou a menina do café ou alguma coisa assim. Mas será que essas pessoas, assim, esse faxineiro, ele tem família? É mostrada a família dele? É mostrado como é que ele vive? Entendeu? Então é um modo como é abordada que...
E será que uma pessoa negra não poderia estar em outra posição que não essa, né?
Exatamente.
Tipo, meu sonho é ver uma novela em que esses papéis estejam totalmente invertidos.
Agora eu queria fazer... A Aline fez uma pergunta, eu queria fazer outra e vou pedir pra Ju responder primeiro, já que ela tá muito calada. Mas é com relação às microagressões, Ju. No caso, tu começou a adotar alguma... Sei lá, pensou assim, poxa, acho que eu vou... Quando sofrer alguma hostilidade, eu vou puxar a pessoa e falar de tal forma. Ou você... Acho que entra um pouco nessa questão das estratégias, mas eu digo de microagressões do dia a dia. Seja no trabalho, seja... Ou no ambiente acadêmico, enfim, na sua rotina. Como é que você lida?
Bom, eu acho que a maioria das pessoas negras...
Já tô esperando.
Só para complementar, isso também você pode responder sobre palavras mal empregadas, termos mal empregados, podem englobar tudo.
Não, eu acho que assim, a maioria das pessoas negras, ainda mais pessoas como eu, que sempre estiveram muito dentro de ambientes majoritariamente brancos, a gente vai a vida toda, assim, não sei nem se é bem desenvolvendo uma estratégia, mas tipo, criando uma casca mesmo, porque a gente tem que escolher quais são as nossas lutas, o que, que vale a pena realmente problematizar, falar, né, a depender claro, da situação e da pessoa, enfim, que fez o comentário, enfim, exatamente da situação que ocorreu ali. Mas, assim, quem me conhece sabe que eu tenho uma língua afiada. Às vezes eu faço uso da minha língua afiada, às vezes não. Às vezes, assim, o silêncio, ele dói, mas em alguns momentos a gente também tem que calar, porque, ou melhor, avaliar a situação e ver se a nossa reação vai fazer mais mal do que bem. Então, assim, na verdade é muito complicado, depende muito exatamente de que tipo de situação que ocorre, né? Aqui em Portugal, eu até acho que, lógico, também aí entra também a questão de ser imigrante, existem uma série de estereótipos relacionados a brasileiros. Aliás, eu nem sou exatamente lida como uma pessoa brasileira aqui, né? E normalmente acham que eu sou africana, ou angolana.
Exato.
Então, é até interessante porque eu acho que quando as pessoas descobrem que eu sou brasileira e não africana, a reação é até um pouco melhor, porque isso é uma impressão minha, um comentário totalmente pessoal, mas sim, eu tenho a impressão de que a experiência de uma pessoa africana é pior do que a experiência de uma pessoa brasileira. Então, quando vem que eu sou brasileira, até tem uma, tipo, ah, tá, sabe? Aquela reação um pouquinho mais aceitável. Mas, assim, a questão das microagressões, elas são diárias, né? Elas são frequentes, a gente nunca sabe de onde elas vêm. Não sei se tem como dizer, assim, que a gente se prepara, mas a gente vai criando uma casca e aprende a resistir àquilo. Não sei se tem uma forma, realmente, de estar preparado pra isso, sabe?
E no caso desses termos, assim, Ju, palavras mal empregadas, tu geralmente corrige a pessoa, ou como é que faz?
Expressões, exato.
Ah, acho que isso depende muito da situação e do grau de intimidade, né, da pessoa com quem a gente tá falando. Se é um desconhecido, assim, sinceramente, normalmente eu não vou intervir, porque eu acho que nesses casos, o estresse que você vai passar ali,
não vai valer a pena.
Não vai valer a pena, porque as pessoas entram num modo muito defensivo quando a gente entra nesse assunto do racismo, né, porque a pessoa
branca... E tem muito isso, né, você, ai, nossa, como você é agressiva, nossa.
Porque existe, como a Yana falou, essa questão que ela mencionou em algum momento, da fragilidade, né, que as pessoas têm, e do desconforto extremo que discussões sobre racismo causam nas pessoas brancas. Então, assim, se é uma pessoa desconhecida que fala alguma coisa racista, eu normalmente não vou intervir, porque vai ser um estresse, provavelmente não vai valer a pena. Mas, assim, se é uma pessoa mais próxima, com quem realmente tem um relacionamento, eu tento entrar nessa conversa e explicar dentro do meu conhecimento, que não é grandes coisas, não sou referência pra nada. Às vezes, se eu souber, né, a origem histórica daquilo, ou por que que tá errado, e daí tá, tento entrar nessa discussão. Mas com desconhecido, sinceramente, acho que não, pra mim, normalmente é algo que não vale a pena.
Jamais fale que você não é referência pra nada, porque acabamos de contratar você, senhora. Pagamos uma balúrdia pra você participar desse podcast. Pare com isso. Gastamos horrores.
E Ana, o que é que tem a dizer sobre isso? sobre as microagressões, né?
Então, microagressões, elas podem acontecer de diversas maneiras, né? Diversas situações. Assim, numa conversa, uma pessoa pode estar falando um termo ou outro que não é legal. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala muito... As pessoas negras, que são chamadas de morenas, já não estão gostando muito de serem chamadas dessa maneira. Mulata, pior ainda, porque vem toda uma carga histórica de comparar as pessoas mestiças a mulas, que eram misturadas de cavalo com burro, né? Enfim, tem toda essa questão que a gente fica tentando mudar pequenas palavras para ir, assim, aos poucos, mudando a nossa cultura para que ela vá sendo paulatinamente menos racista, né? Aqui um exercício, por exemplo, que eu ando fazendo muito, eu mesma, é de tentar substituir a palavra claro dentro das minhas conversas, sabe? Tipo, ah, isso está muito claro, ah, aquilo ali está muito... Vamos esclarecer as coisas, porque a gente traz uma noção de que o escuro é uma coisa turva e o claro é uma coisa que a gente consegue enxergar melhor, e tem toda uma questão subjetiva por trás disso, né?
Obrigada, como é difícil, por isso.
E como é difícil a gente substituir essa palavra, sabe? Aí a gente tá falando, ao invés de, ah, vou esclarecer uma coisa aqui, a gente tá falando, ah, vou negritar aqui esse assunto, vou tornar isso mais transparente, sabe? É um exercício constante de tentar evitar.
Denegrir por depreciar. É uma boa palavra.
E por aí. É uma palavra complicada, o denegrir, né? Porque você considera que o enegrecer é uma coisa que ofende, né?
Uma coisa negativa, pois é.
É todo um exercício, depreciar. Assim, que é o ser antirracista, ele vai para além de teorias e sim traz para nossa prática vivencial. E é difícil mudar algumas coisas, né? Eu mesma já, de vez em quando, eu escorrego e falo claro, sabe? Ah, vamos para ali. Tal canto, claro. Tipo, eu tento evitar, mas rola. E aí, quando outras pessoas escorregam e falam esses termos, é a mesma coisa que a Ju, assim, se for alguém que eu não conheço, eu não vou nem perder meu tempo, mas se for alguém conhecido, eu tento sempre trazer esse assunto. E sim, todas as vezes que a gente, né, demonstra mesmo, assim, como pequenas atitudes da outra pessoa tá sendo racista ou que tá sendo machista, né, enfim... vai gerar um incômodo, porque ninguém quer estar nesse lugar, todo mundo quer estar num lugar muito de ah, sou uma pessoa ótima, estou contribuindo aqui pro mundo, mas a gente tá aqui pra errar e aprender, né, e evoluir e é errando que se aprende mesmo, não tem jeito não. Mas assim, pessoalmente eu, depende muito do ciclo do mês que eu esteja sobre essa minha paciência em relação a esse assunto,
meu Deus,
sabe?
Mulheres.
Mas tem época assim que eu tô ótima, super didática, paciente, tem época que eu não tô, né? Tem época que eu logo mando uma voadora na pessoa.
Somos mulheres,
mas assim,
Diana.
Tem muitas coisas assim que quando a gente, enquanto mulheres, a gente compreende as nossas opressões enquanto mulheres, é muito fácil da gente fazer esse espelho e compreender o lugar da negritude, né? Então, um espaço de fala, uma coisa que é muito recorrente, pessoas brancas se colocarem naquele lugar de estar explicando para a pessoa negra como é que é uma coisa, sem considerar que ela pode já saber, sabe? Ou então interromper, ou então... São também pequenas microagressões, né?
Total.
E isso tudo a gente está falando no âmbito da fala, né? Mas tem âmbitos mais subjetivos ainda que são microagressões e que
muito,
passam...
Muito.
Passam tão ali dentro nas entrelinhas que a gente às vezes não tem nem como confrontar, sabe? Como, por exemplo... quando a gente... Como, por exemplo, quando eu já tenho uma vivência aí de não sei quantos anos de ter sido preterida nas relações amorosas, assim, de às vezes estar ficando com uma pessoa e depois essa pessoa aparece namorando uma pessoa branca e desconsidera completamente qualquer coisa que a gente estivesse vivendo, né? E são coisas assim, tipo, eu não posso chegar pra essa pessoa e jogar na cara dela, ah, vai, você foi racista porque você não quis namorar comigo, sabe? Tipo, é uma coisa que eu sei que existe, que eu sei que está nessas entrelinhas, mas que é difícil da gente pegar esse momento e chegar e puxar a pessoa e dizer, olha, isso aqui é racismo, sabe? Uma amiga minha, ela tava me contando, assim, uma história de que ela... Que é uma história que a maioria das mulheres negras vivencia, assim. Ela passou quase um ano ficando com um cara, assim... Ficava num lance meio escondido, mas porque aqui em Recife a galera gosta de ficar meio escondida mesmo pra não... não estragar as paquerinhas.
Aí, coisas do Recife.
Né, porque isso aí depende de raça, isso é safadeza do Recife.
É, só que mais ou menos, né? E aí, tipo, ele passou um ano ficando com ela, e aí depois de um dia, assim, ele chamou ela pra casa dela, eles transaram e tal, e aí depois de terem transado, ele pegou e conversou com ela, puxou ela pra conversar, disse, olha, tem um assunto sério pra falar com você, é porque agora, depois de um ano, né, que eu tô ficando com fulaninha de tal que é branca, eu entendi que, assim, é tempo suficiente e eu preciso assumir o namoro com ela. E falou isso pra essa minha amiga que é negra, sabe? Que passou também um ano com ele, e ele não se ligou no quanto, o quão racista ele tava sendo naquele momento.
Sim.
E pra ela, que estava envolvida de certa forma, né, ali é se foda, relacionando é com foda. Ele, chegar e jogar o racismo dele na cara dele naquele momento, ia só dar uma deixa pra ele dizer o quanto que ela tava louca, enciumada, sabe? E, tipo, é difícil esse lugar, nessa questão mais subjetiva, mas nas entrelinhas, é difícil da gente chegar e dizer, não é que nem a gente corrigir uma palavra errada, sabe, que a pessoa falou. É. E aí todas essas, enfim, tem diversas outras questões, de quando uma mulher, ela é preterida também na escolha de um emprego, porque, enfim, às vezes o cara não foi, acha que uma figura negra pra poder ser recepcionista não ia cair bem pra empresa dele, aí preferindo uma pessoa branca, isso às vezes acontece. E são todas situações que é muito difícil de você jogar na cara da pessoa que foi racista, sabe?
É, eu concordo, assim, eu acho que principalmente depois da idade adulta, né, quando normalmente dentro de uma sociedade capitalista a gente é forçado a entrar no mercado de trabalho, eu acho que, assim, depois da escola é provavelmente um dos ambientes, assim, que são mais complicados de abordar esse tipo de assunto, porque a gente vê acontecer, a gente faz o teste do pescoço ao redor e vê que não tem muitas pessoas parecidas com a gente naquele ambiente, embora, assim, né, no caso do Brasil, mais 50% da população é negra, e nos lugares onde eu trabalhei, né, jornais, já trabalhei assessoria de imprensa também, era raríssimo ter colegas negros, quanto mais em posições, assim, de mais prestígio. Em Portugal, não posso dizer que é diferente, aqui ainda tem um agravante que é a...
Ô Ju, tu não queres contar aquela história do nosso... Nós trabalhamos juntas e tal, e tivemos um evento da empresa, que foi contratado um humorista português, que é super badalado aqui.
É,
e
assim,
aí a piada do cara não calhou tão bem. Conta aí, conta.
É, então, enfim, e nesses ambientes de trabalho, principalmente, porque, assim, a gente depende do dinheiro, né? A gente tem que ter o sustento para pagar nossas contas. Eu acho que é um ambiente extremamente sensível para apontar esse tipo de coisa, né? E aí, por exemplo, nesse caso do evento que a Aline comentou, era tipo uma confraternização da empresa, em que foi lá um comediante desse de stand-up comedy, e, assim, bom, eu não quero julgar aqui quem faz esse tipo de apresentação, mas pelo que eu vejo, a maioria, assim, tem algumas questões problemáticas, né? E aí, esse cara, eu sinceramente não me lembro mais o nome dele, começou
a
apresentação
dele. Eu guardei o nome dele pra sempre, nunca mais nada, sabe?
Ele começou a apresentação dele, e aí, tipo, a coisa, eu não, sinceramente não sei se esse é a apresentação padrão dele, ou enfim, se houve algum tipo de interação com as pessoas que contrataram pra talvez fazer umas brincadeiras, entre aspas, né, com questões mexiam um pouco com o público que tava ali, mas, assim, pra resumir, né, as piadas foram enveredando muito numa questão, tipo, super xenofóbica, xenofobia, colocando a mulher brasileira numa posição super sexualizada, enfim, várias questões super problemáticas. E, assim, como que, por exemplo, nessa questão profissional, né, de um ambiente que você tá ali pra pagar suas contas igual todo mundo, como é que você vai abordar o racismo e essas microagressões? A minha abordagem naquele momento foi simplesmente sair da sala e, tipo, ir tomar um ar lá fora. Mas,
porque, e quem foi com você beber lá fora? Quem foi beber com você lá fora?
Porque... Obviamente eu não
tenho... Que merda é essa? É, Eu sou de uma criação de um pai que negava que a própria mãe era negra. Que a minha avó era negra, é, filha de escravos.
Isso acontece bastante.
Isso é demais. E aí eu fui criada assim, mas eu tinha o oposto do meu pai. Eu tinha orgulho. Eu me orgulhava demais porque eu era descendente de negros, escravos, escravizados, perdão.
Escravizados,
Escravizados, porque escravos não existem. Mas quando eu comecei a ouvir a piada do cara, e eu tenho muita vontade de falar o nome do cara, porque eu sei o nome do cara, e ele é um filho da mãe, e ele começou a fazer piadas primeiro sobre brasileiros, brasileiras, e depois sobre negras. E eu olhei pra minha amiga, pra Ju.
Eu nem cheguei que... a ouvir a piada sobre as negras, porque eu já tava lá fora. Quando ele começou a falar de brasileiros, eu já saí.
Ele fez piadas sobre minorias, né? No caso. E quando ele falou aquilo me doeu demais e eu olhei ao redor e os portugueses, infelizmente, aqueles que trabalhavam conosco, estavam a rir, estavam a sorrir, a gargalhar, porque era muito engraçado. E nós sofríamos na pele aquilo que ele estava a dizer. E aquilo não foi engraçado. E eu disse, cara, é essa a hora do uísque, vamos embora lá pra fora. E tava a Ju, tava outra turma, tava a Letícia, outras amigas nossas que percebem bem a questão, e isso acontece numa empresa portuguesa séria, entre aspas, de comunicação, enfim, e isso é o dia a dia. Então a dor dela foi a minha dor, mas provavelmente a minha dor foi muito menor do que a dor dela, sabe?
É assim, o que eu acho complicado nesse tipo de situação é que você, como simples funcionária, né, tipo, não tem absolutamente nenhum poder naquele contexto. Eu sinceramente não sei, talvez aí fosse uma oportunidade para as pessoas brancas envolvidas, né, se juntarem e fazeria a diferença, porque sinceramente se chega eu como pessoa negra, entre aspas, sozinha, né, porque provavelmente vão achar, ah, é uma besteira, é o famoso mimimi, faço algum questionamento quanto ao conteúdo daquilo que está sendo apresentado ali, tipo, como eu vou ser levada a sério, sabe? Então acho que é um contexto muito sensível para se intervir, acho que tem que ser uma coisa muito calculada, mas talvez se houvesse realmente um movimento mais forte de outros colegas também brancos que sentissem o mesmo, aí haveria a possibilidade de ter de que essa reivindicação fosse levada de uma forma mais séria.
Nossa, total, eu só fiquei pensando aqui nisso, que seria, faltou alguém chegar na hora e gritar racista. Chamar ele de racista e sair pra tomar um uísque, sei lá.
Sim, ia ser uma polêmica ali naquele contexto. E até uma coisa sobre as microagressões que eu até esqueci de falar.
Sim.
Uma que me irrita especialmente é o uso do neguinho. O neguinho faz isso, o neguinho faz aquilo. Mas vocês já repararam que o neguinho nunca faz coisa boa? Tipo, ninguém fala, ah, neguinho foi lá e fez doutorado, neguinho foi lá e conseguiu um emprego foda. É sempre coisa ruim. E aí é tipo, esse é um específico que me irrita profundamente.
Nossa, total. Eu não tinha parado pra pensar no quanto que nos contextos que esse termo é usado.
Pode reparar, sempre negativo, sempre negativo.
Não sei se vocês estão preparadas para a parte das dicas. Nessa parte, a gente reserva para dicas, abordagens e o que é que você precisa ler, ouvir, ver sobre podcast. E no meu caso, eu vou ser talvez até óbvia diante da galera aí. Eu vou para duas coisas. Uma é um livro que eu estou a ler. Eu sei porque, não é eu sei, é sei porque canta o pássaro na gaiola, de Maya Angelou. Eu estou lendo. E alguns podcasts, ilustradores, youtubers negros maravilhosos que me ensinam todos os dias. Artistas negros como Chico César, Elza Soares, Isa, de diferentes propostas, né? Digo de referências musicais. O Murilo Araújo do Muro Pequeno, ele é muito bom. O Papo de Preta, que eu adoro. A ilustradora @ Linoca Souza. O Yuri Marçal também, que nos ensina de forma tranquila como desconstruir o racismo. Essas são as minhas dicas. Rápida e sorrateira.
Pronto, não sejam rápidas, meninas. Eu vou também tentar aqui ao máximo ser rápida. Eu tenho duas dicas. Tem uma dica macro, na verdade, verdade, que já é óbvia diante do nosso episódio, que é: leiam autores negros, vejam filmes, ouçam músicas feitas por negros, consumam arte negra. E a primeira delas que eu queria dar é que é sobre um curso que eu estou terminando hoje. Eu sei que eu já falei desse aplicativo, mas é porque realmente eu estou pagando um pau muito grande. Esse mês, especificamente, ele está gratuito. É o aplicativo da Casa do Saber. E aí, essa semana, eu aproveitei diante desse nosso episódio para fazer um curso que é super bem explicativo sobre a vida de Angela Davis, uma ativista negra, filósofa, escritora. São 4 aulas, entre 20 e 25 minutos.
Arrasou.
Que falam sobre racismo estrutural, democracia racial, entre outras coisinhas, mas que é bem massa, vale a pena assistir a aula. E foi nela até que eu vi uma frase que, assim, ficou muito foda, marcada, que é: no Brasil, todos têm sangue negro e indígena, seja na veia ou na mão. Isso é muito foda. E a minha segunda dica vai para os leitores. Leitores, vocês podem ajudar mulheres negras a contornarem os problemas financeiros nesse período de pandemia mundial, em que não é recomendado, ao contrário do que diz o presidente brasileiro, né, sair de casa. E Ianá, por exemplo, que hoje está aqui com a gente, a maior parte do dinheiro dela para se manter no mês vinha das tatuagens.
É, sim, tive que suspender as tatuagens, não tem nem condição de tatuar alguém.
Eu quero que você me ajude com essa dica, porque para ajudar ela e
agora
outras mulheres,
tô eu doida
por meio
fazer
de um coletivo,
para ajudar ela agora
e outras mulheres por meio do coletivo Fórum de Mulheres de Pernambuco. Como é que a pessoa faz, Nanis?
Então, o Fórum de Mulheres de Pernambuco está com uma vaquinha aberta, que você pode fazer a doação que quiser. Essa vaquinha a gente está fazendo principalmente para dar assistência às nossas companheiras de luta, que fazem parte do Fórum de Mulheres por todo o estado de Pernambuco, né? Mas focando principalmente nas companheiras que são de periferia, que estão em uma situação de injustiça social, né? O link para a vaquinha está no Instagram do Fórum de Mulheres, que é @fórumdemulherespe. E aí vocês podem dar uma checada lá e dar uma ajudada aí na luta delas.
Ótimo. E só para finalizar, 2 perfis que eu indico, pessoas com as quais eu absorvo melhor esse tipo de conteúdo do qual a gente está conversando hoje, que são o da maravilhosa Tia Má, né? Tia Má Oficial, é o Instagram dela. E ela não trata só desse tema, mas ela é uma pessoa super bem-humorada, aquela pessoa com um sorriso fácil no rosto, um sorriso largo. Eu gosto muito de seguir. E a que eu descobri mais recentemente, que é a Gabi de Pretas, que é Gabi Oliveira. Na verdade, eu conheci ela pelo YouTube, mas o Instagram dela é o Gabi de Pretas, que eu também achei massa. E meninas, quais são as dicas de vocês? Ju?
Então, a minha primeira dica... A minha primeira dica é um pouquinho mais acadêmica, talvez, mas também não é uma leitura difícil. É de uma autora chamada Grada Quilomba. Ela é portuguesa, mas na verdade só começou a ter mais projeção mesmo depois de se mudar para a Alemanha. E ela tem um livro chamado Memórias da Plantação, em que ela conta um pouco sobre essa história, sobre esse silenciamento histórico, né, que foi submetido à população negra, especialmente às mulheres negras. E em uma segunda parte do livro, ela também entrevista algumas mulheres negras que vivem na Alemanha sobre as experiências de vida dela em vários campos. Então, assim, embora seja um pouquinho mais acadêmico, é um livro que também é bastante acessível, tem edição no Brasil e em Portugal. A minha segunda dica é uma série que tá na HBO, que se chama Insecure. Acho que agora começou a 4ª temporada. E, assim, não é uma série que fala diretamente sobre racismo, mas é basicamente assim, pessoas negras ali no início dos 30 anos de idade, ou seja, com aqueles perrengues da vida adulta assim, se intensificando. E eles vivem, têm relações, enfim, a questão racial é abordada de uma forma bastante natural, assim. Claro que o racismo perpassa alguns momentos, principalmente assim, no ambiente de trabalho delas, enfim, algumas questões, mas está longe de ser o ponto central. É muito mais uma série até de comédia mesmo, mais voltada para comédia. E é bem interessante. A produtora se chama Issa Rae, eu não sei se é assim que eu não sei o nome dela, e ela também é protagonista, e ela começou, assim, fazendo websérie no YouTube, então ela é super jovem, já tá fazendo muito sucesso. É bem, bem interessante. De repente a Ana pode ir falando, se eu lembrar de mais alguma coisa, depois.
Fica à vontade, se lembrar depois. Tá. Massa, massa. Nanis, é com
massa,
você.
Massa.
É, então, eu acho que a primeira dica eu já meio que dei, né? Que é justamente o artigo a qual eu me referi aqui nessa boa parte dessa conversa. Ele tem na íntegra no... O artigo se chama O Lugar dos Sujeitos Brancos na Luta Antirracista. É por Denise Carreira, na SUR, que é a Revista Internacional de Direitos Humanos. É, tem também no portal Gelé 10... esse artigo na íntegra. É um artigo muito bom, porque ele representa muito do que eu acredito que deva ser feito com as pessoas, em relação às pessoas brancas que queiram ser antirracistas, porque ele não só desenvolve esse assunto, né, como ele indica muitos outros autores que tratam esse assunto da branquitude na luta antirracista. Então seria uma ótima maneira de todas as pessoas brancas se atualizarem desse assunto e procurarem obter esse conhecimento. A Denise, ela indica principalmente muitos autores que são brancos e são antirracistas, e eu acho que nesse momento é muito importante, sim, as pessoas brancas passarem a valorizar e consumir cultura negra e tal, mas é muito importante que elas tenham esse espelho, sabe? De ver outras pessoas brancas que são antirracistas, como elas pensam, como elas se comportam, o que que elas estão discutindo. Então é um artigo ótimo para se atualizar nesse assunto.
Perfeito.
Outra indicação é o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que é um livro que ela faz um apanhado histórico a respeito do movimento negro feminino nos Estados Unidos e a relação que a negritude feminina tem com a branquitude feminina. E ela fala a respeito da questão da interseccionalidade, né? Que a gente nunca pode falar só de uma questão. Não adianta falar só sobre gênero e reclamar do lugar das mulheres se a gente não olha para as questões de raça e as questões de classe, que estão sempre muito intrinsecamente envolvidas nesse balanço todo de lugares de privilégio e de opressão, né?
Sim.
Aí outra dica, vou dar várias. Outra dica é também uma série chamada Cara, Gente Branca, que tem na Netflix, na íntegra, ela é ótima. Também é um pouco mais leve, assim, é uma forma mais leve de você acessar esse conhecimento. E uma outra dica que eu dou para que vocês acompanhem meu trabalho, porque meu trabalho, ufa, através das pinturas, das tatuagens, das artes visuais, eu procuro sempre trazer esses assuntos também, claro, como falando do meu ponto de vista, né, falando do meu lugar de fala, que é de uma mulher negra, clara, enfim, mas é bem massa de você, acho que até fecharia muito o conceito disso tudo que a gente tá conversando, se você for olhar pro meu trabalho mesmo, né, então, @iana_ no Instagram, eu tô reabri a minha loja online também, tô vendendo também algumas impressões e algumas obras originais pelo meu site, iana.net.
A gente vai marcar tudo no Instagram, tá?
Esse link, iana.net, tá no teu perfil, Nanis? Ou depois vocês podem encontrar? Ótimo.
Pode, se entrar no meu Instagram, você acha o linkzinho.
Ju, e agora... Qual é teu arroba? Tem que falar o arroba todo mundo.
Deixa ela terminar, deixa a Iana terminar.
Desculpa. Perdão.
E só para finalizar, assim, agora eu estou participando de uma ação aqui em Recife, junto com o Coletivo Pão e Tinta, que foi uma maneira que a gente encontrou de fazer gerar uma grana entre os artistas, ao mesmo tempo que a gente dá apoio para a galera da Favela do Bode e da comunidade que tem ao entorno, através da Livroteca Brincante do Pina, que eu fiz uma tela que ela vai a leilão, e esse leilão, a grana vai ser destinada para ajudar essa galera de lá. Então, assim, o leilão ele vai estar aberto a partir da semana que vem. Deem seus lances. Eu vou divulgar tudinho lá no meu Instagram. Mas só para vocês ficarem ligadas. A massa. Tela tá bem bonita. Fala muito a respeito desse momento que a gente tá vivendo.
Massa.
De quarentena. E de cuidado com o coletivo e tudo mais.
É isso. É isso. E é para isso que serve essa quarentena, né?
Uhum.
Pra gente entender que a gente quer ajudar o outro. Não somos sozinhos.
A gente espera aí ter aberto a cabeça de vocês. Ter proporcionado um bom momento para todo mundo. Para mim foi ótimo, foi um momento de muito esclarecimento, de realmente abrir, de expandir. E vocês, meninas, vocês querem finalizar com alguma frase, alguma coisa? Tem alguma coisa a acrescentar?
Olha, tenho uma diquinha só de última hora, super rápida. Tem um TED Talk muito interessante da pesquisadora Lia Vaynerchukman. O nome do TED Talk é Por que Queremos Olhos Azuis? Acho que vale a pena qualquer pessoa branca assistir esse vídeo rapidinho, acho que uns 20 minutos. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar sobre esses assuntos importantes. Espero ter algum tipo de impacto em alguém. Se fizer diferença em uma pessoa só, já é muita coisa.
Um beijo pra todos.
Já fez em mim, Juba.
Também agradeço muito o convite, minha gente. Essas iniciativas são muito importantes pra gente conseguir avançar na luta antirracista.
Obrigada. Beijo.
Eu queria... Manu foi a tutora. Mas eu queria dizer que vocês foram fundamentais e muito, muito, muito obrigada por toparem participar desse episódio. Um beijo.
Nós somos o podcast Tem Dias Que... Escreve pra gente. O nosso e-mail é temdiasquepodcast@gmail.com e o nosso Instagram é o @temdiasquepodcast.